Está no ar, o Jornal do Senado. Conselho de Ética arquiva em definitivo o pedido de cassação de Aécio Neves.
Eduardo Braga afirma que reforma trabalhista não criará novos empregos, e sim subempregos.
Mas, para José Agripino, terceirização da mão de obra torna o Brasil mais moderno e competitivo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, Raquel.
Boa noite, Vladimir.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar manteve o arquivamento do pedido de abertura de processo para a cassação do mandato do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, por quebra de decoro.
O recurso que pedia o desarquivamento do processo teve 12 votos contrários e apenas 4 a favor. Repórter Marcela Diniz.
Para o presidente do colegiado senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, o resultado expressivo reforça o acerto de sua decisão pelo arquivamento do caso.
Não existe absolutamente nada para condenar o senador Aécio Neves. O senador de 16, 12 votaram com ele, eu acho que é uma decisão pelo direito. Se tiver novos fatos, comprovações, aí nós mudaremos, evidentemente, de opinião.
O autor do recurso, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, lamentou que o Conselho tenha se negado a investigar a suspeita de quebra de decoro por parte de um parlamentar investigado pelo Supremo Tribunal Federal.
Hoje, a partir de hoje, não tem mais sentido ter Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Conselho decidiu não foi declarar culpado ou inocente. O Conselho de Ética decidiu não julgar, o que é mais grave.
Em nota divulgada à imprensa, o senador Aécio Neves ressaltou a ampla maioria que votou pelo arquivamento do caso e disse que a decisão, abre aspas, impede que o Conselho de Ética do Senado se transforme em cenário de disputas políticas menores, fecha aspas. De acordo com Randolfe Rodrigues, não há possibilidade de oferecer novo recurso ao plenário do Senado.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, criticou diversos pontos da reforma trabalhista que está em análise no Senado. Para ele, a reforma deveria ser feita para criar novos empregos e não subempregos.
Segundo ele, é preciso modernizar as relações de trabalho, mas sem romper o equilíbrio de forças entre empregadores e funcionários.
Eduardo Braga defende que devem ser dadas garantias aos empresários para que eles lucrem e gerem mais empregos, mas sem sacrificar a integridade dos trabalhadores.
O senador criticou pontos como a permissão para gestantes e lactantes trabalharem em ambientes insalubres, a redução do tempo de almoço de 1 hora para 30 minutos e o trabalho intermitente.
O que poderia ter sido uma excelente oportunidade para atualizar a legislação trabalhista, para incorporar os avanços das jurisprudenciais e para combater a informalidade, tornou-se, por causa da pressa, por causa da afobação, por causa da inflexibilidade, uma bomba de efeito retardado.
Já o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que a terceirização é sinônimo de competitividade e de modernidade. Ele ainda defendeu a proposta de reforma trabalhista.
Na avaliação de Agripino, é a terceirização da mão de obra que permite a produção a valores competitivos e acessíveis de bens essenciais para a humanidade nos dias atuais, como os telefones celulares.
Além disso, o senador lembrou que a consolidação das leis do trabalho é de 1943 e, por isso, precisa de mudanças para se adaptar às novas demandas.
José Agripino deu como exemplo o excesso de ações trabalhistas nos tribunais brasileiros.
No Brasil, você tem 3 milhões e 900 mil ações trabalhistas, enquanto na Alemanha, que é o segundo país com mais ações trabalhistas, você tem 590 mil. A Itália, que é o terceiro maior, tem 325 mil. Ora, se você tem muito questionamento, é porque algo está errado, algo precisa ser aperfeiçoado.
Comissões. Nos últimos dias, a Polícia Federal suspendeu a emissão de novos passaportes, alegando falta de dinheiro. Depois, a Polícia Rodoviária Federal anunciou a redução de vários serviços de combate à criminalidade e garantia da segurança nas estradas brasileiras.
Os senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional manifestaram preocupação com o tema e pretendem debater soluções com diferentes setores do governo. Repórter Floriano Filho.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, vice-presidente da comissão, afirmou que as atividades interrompidas pela Polícia Rodoviária Federal são essenciais.
Serviços como escolta de cargas especiais, resgate aéreo nas rodovias, redução da presença de carros e viaturas nas rodovias, fazendo a fiscalização por falta de recursos.
Os senadores afirmaram que tem faltado dinheiro até para a gasolina e que a imprevisibilidade orçamentária torna impossível realizar um planejamento adequado. Para o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, a situação é dramática.
Não tem recurso nem para pagar energia elétrica. E eles, inclusive, cuidam, além do tráfico de droga, tráfico de armas por causa do Paraguai, Bolívia, eles têm o problema das comunidades indígenas.
A comissão aprovou sugestão da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, para convidar o general Sérgio Etchegoyen, ministro de Segurança Institucional da Presidência da República. Ana Amélia lembrou que o policiamento não pode ser abandonado, uma vez que os crimes transfronteiriços vêm crescendo no país.
O descaminho, o contrabando e também contrabando de armas.
A comissão também vai convidar o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para discutir o orçamento para a segurança nacional.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, criticou o aumento dos juros para quem precisa renegociar débitos com cheque especial, cartão de crédito e outros produtos, mesmo com os sinais de que o país está saindo da recessão.
Para o senador, o aumento destas taxas é uma demonstração de que os banqueiros não se importam com a política do Banco Central e desdenham dos clientes, praticando os juros que bem entendem.
Essa também é uma demonstração de que, como disse o economista, ex-ministro Delfim Neto, na mesma Folha de São Paulo, o Brasil deixou o poder econômico controlar o poder político e anular até mesmo o Congresso Nacional, a única força com capacidade de controlar o capitalismo.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, chamou atenção para o lançamento da CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação de 2018.
Segundo a senadora, o governo desrespeita o Fórum Nacional de Educação, que nunca foi convocado para debater a reforma do ensino médio e a base curricular comum. Fátima também criticou uma portaria que excluiu do fórum as entidades da sociedade civil.
Tanto eu como a bancada do meu partido, assim como as entidades, não reconhecemos a legitimidade de um Fórum Nacional da Educação nos moldes em que foi, em que está sendo totalmente desvirtuado pela portaria.
O plenário do Senado pode votar uma mudança na Constituição que pretende desafogar o Superior Tribunal de Justiça com a criação de um filtro de relevância nos recursos especiais.
A expectativa dos ministros é que, com a análise da admissibilidade, o número de contestações caia pela metade. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição, apresentada pela senadora do PMDB do Espírito Santo, Rose de Freitas, quando ela era deputada federal e já aprovada pela Câmara, determina que quem recorrer de uma decisão judicial ao Superior Tribunal de Justiça argumente por que a Corte deve analisar o caso. Para isso, deve demonstrar qual questão legal que repercute na sociedade deve ser analisada pelo STJ. Antes de julgar o recurso, o tribunal vai decidir sobre a relevância e a admissibilidade da contestação e poderá recusá-la com 2/3 dos votos da comissão ou órgão criado para essas avaliações. O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, explicou que a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, apoiou a iniciativa e destacou que hoje o que acontece é um desvirtuamento da função da corte. Os recursos servem apenas para adiar as decisões finais e provocam prejuízos para a sociedade, porque atrasam julgamentos a que o STJ deveria de fato se dedicar.
A PEC busca racionalizar a avalanche de recursos especiais impostos. O STJ é a corte que mais demanda dos ministros. 14,2 mil decisões proferidas por magistrados a cada ano, contra 10,6 mil por ministro do STF. O STJ tem atualmente mais de 1.000 ações recursivas mensais por ministro. A expectativa do STJ é de que o filtro da relevância diminua em 50% o volume de recursos que chega ao tribunal.
Os critérios e o procedimento para o julgamento da relevância dos recursos serão regulamentados por lei depois da promulgação da emenda. Antes disso, a PEC precisa passar por 2 turnos de discussão e votação no plenário do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.